Bom dia a todas e a todos. Bom dia aos senhores senadores e aos colegas que estão aqui representados para se manifestarem nessa audiência. E eu gostaria de iniciar dizendo que nós, os profissionais, professores, pesquisadores que trabalhamos no SUS, no Sistema Único de Saúde, que lidamos com a dificuldade de construir uma política pública no SUAS, exatamente uma política pública onde o Estado brasileiro assuma suas responsabilidades para com um conjunto de necessidades que a população brasileira tem, inclusive uma necessidade bastante específica relativa ao fato de que algumas pessoas realmente elas não têm controle sobre a sua relação com as substâncias e se tornam, portanto, pessoas que fazem consumos problemáticos. Isso é grave. A sociedade brasileira tem percebido isso com gravidade. Acho que essa percepção decorre, inclusive, do fato de que o padrão cultural, o padrão econômico da sociedade está melhorando. Essas coisas ficam mais evidentes nesse momento. A intolerância, curiosamente, ela aumenta nessa hora em que o padrão geral melhora, torna-se inadmissível que algumas vidas se percam dessa maneira. Isso gera um clamor social, isso gera uma demanda social por resposta, mas eu queria aqui dizer que nós, os trabalhadores, aqueles que lutamos pela construção das políticas públicas de saúde e de assistência social, estávamos esperando, ansiosos, a retomada da discussão sobre um projeto de lei relativo ao tema das drogas necessário à sociedade brasileira. E eu estou dizendo, estávamos esperando ansiosos, porque nós consideramos que o processo de aprovação, com todo respeito à Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, mas nós achamos que o processo de produção da discussão não foi um processo de boa qualidade. Eu pediria à mesa para poder exibir o pequeno vídeo que eu trouxe, que eu acho que exemplifica isso, por favor. É um minuto e meio, que traduz, nós que acompanhamos aquela sessão onde esse projeto foi votado, acompanhamos atentamente a votação desse projeto, e esse vídeo reflete o clima de aprovação daquele projeto. Um clima de dar respostas, talvez um tanto pirotécnicas para um problema grave que a sociedade brasileira tem. Resposta, talvez, para as ruas que depois se insurgiram e retornaram dizendo que não é disso que nós queremos. Nós queremos respostas mais profundas, inclusive respostas que revelem a sintonia dessas casas legislativas com as necessidades reais, com as formas reais da população viver, experimentar os problemas. O que a população quer é apoio, assistência. Ela não quer leis apenas para responder os aspectos midiáticos, para responder os anseios que a Rede Globo às vezes produz, dizendo que as coisas são mais graves do que são. Então, a aprovação desse projeto, a hora que pudesse liberar, porque senão... Não tem problema, a gente passa.
Está havendo algum problema técnico?
Não tem problema, é porque uma...
Está sendo contornado.
Eu vou contar, não tem problema. É a deputada Jandira Fegali dizendo, no plenário, os deputados votaram e não sabem o que foi votado. Ela fez essa declaração no plenário. Eu quis trazer aqui para essa casa, para perceber, para retornar, para trazer o clima que às vezes se perde de uma casa para outra, das formas como os projetos são aprovados e como essas aprovações, muitas vezes, elas respondem a certos interesses. São legítimos? São legítimos. O problema é que o Brasil, esse país de 200 milhões de habitantes, não pode se dar ao luxo de aprovar uma lei que já nasça condenada a ser uma lei que não pega, que não vinga, uma lei que não é capaz de traduzir realmente as necessidades da população. E eu acho que o projeto PL que chega aqui, também concordo que melhorado em relação à sua versão original, muito melhorado. Coisas escandalosas, como uma rede de denúncia de professores denunciando crianças com propensões a usuários, esses absurdos foram eliminados. Mas isso mantém esse projeto ainda na contramão. Este é um projeto, né, que corre o risco de ser um projeto jabuticaba, que é um projeto que traz, que só tem no Brasil, porque o resto do mundo, nesse momento, está fazendo uma outra discussão, está buscando enfrentar essa situação, esse problema de uma outra maneira. O mundo inteiro está fazendo isso. A declaração da ONU, de 23 organismos da ONU, condena os centros de internação. Diz que isso não deve ser, que isso é pernicioso. E o Brasil amplia o tempo de prisão e amplia a internação, amplia os lugares com nome de acolhedoras, com nome de espaços de acolhimento. Mas, senhores, isso não se faz só na retórica. É preciso que isso se faça na vida das pessoas. E a demonstração que nós temos da vida institucional, que nós conhecemos, que nós relacionamos na interface, porque trabalhamos no SUS, trabalhamos no SUAS, e relacionamos na interface com o verdadeiro quadro institucional das chamadas comunidades terapêuticas, o que nós temos para contar não é essa a adequação, como foi aqui apresentado, que é, efetivamente, são situações excepcionais. Então, os senadores, o Senado é uma casa revisora. O Senado é exatamente esse, o lugar onde essa ordem de pressão social deve dar lugar a uma atitude reflexiva, a uma atitude de pensamento. E o Senado sabe que não tem pirotecnia social, o Senado sabe que é profundo, que os problemas só se resolvem quando efetivamente o melhor da inteligência está reunida e pensando e trazendo a opinião, inclusive, da inteligência popular, da inteligência social, das nossas centrais sindicais, trazendo para esse debate, não um debate de especialistas, de médicos, psicólogos, que sabem o que tem que fazer com as pessoas que usam drogas, porque esse não é um problema exclusivamente sanitário, esse é um problema profundamente social. E como problema social, acredito que nós precisamos de mais do que esse projeto propõe para enfrentarmos esse projeto, esse problema social.
Vamos ver se funciona o vídeo.
Pois não.
Presidente, o PDT libera a sua bancada em função das divergências que existem. Então vamos deixar da consciência de cada um.
Como voto, PTB?
PSC, meu amigo.
PTB já votou. Desculpe, calma. É que o PTB já tinha votado. O PDT liberou, o PTB não, o PSC.
O PSC vota sim.
Como é que vota o PCdoB?
Senhor presidente, tá bom. Em primeiro lugar, eu quero apenas reiterar aqui a surpresa nossa em relação à votação do projeto da forma como foi feita. Temos um imenso respeito pelo deputado Osmar Terra e pelo deputado Carimbão. Reconhecemos o esforço, mas o PCdoB tinha uma série de questões dentro desse texto, de divergência, e, portanto, a bancada estava dividida. Ele liberar o seu voto em relação ao projeto para cada um expressar a sua posição. Como eu, por exemplo, votaria contra o projeto, como outros deputados da bancada. Nesse momento, que é a única coisa que a gente pode afirmar aqui, diante já do fato consumado, infelizmente, como foi feito aqui, muita gente ainda nem sabe que o projeto foi votado aqui. Tem um monte de gente perguntando, perdido aqui. É bom dizer que nós queremos manter o texto, que pelo menos o confronto com a indústria de bebida na relação com a saúde, nós temos que garantir. Então, nós queremos manter o texto contra esse lobby pesado que está sendo feito aqui, porque esclarecer a população dos malefícios da mesma forma como o tabaco é fundamental. Até porque, presidente, não há por que não fazermos isso. Isso contribui para a sociedade, porque droga é droga. Álcool é droga, o maior problema de saúde pública do mundo é álcool, como cigarro também. Então, por que não, pelo menos, orientar a população em relação aos seus malefícios? Então, o PCdoB vota sim ao texto, reiterando a sua crítica pela forma como foi votado o projeto.
Que quis dedicar esse vídeo, porque ele reflete, talvez, o clima da aprovação, a frustração por parte de amplos setores. E aí eu queria trazer a posição do Conselho Federal em relação ao tema das drogas na sociedade brasileira hoje, que é a seguinte: O grande problema da sociedade brasileira na relação com o tema das drogas é a má qualidade, é o amadorismo, é o terrorismo social com que esse tema tem sido debatido. O principal remédio para a sociedade brasileira enfrentar as drogas, e para qualquer sociedade, é informação de boa qualidade, farta, dialogante, democrática, com o debate sendo proposto, sendo aberto, para que todos participem dele. Há um déficit, a droga no Brasil é uma, sempre esteve associado aos segmentos populares, foram os negros com o alcoolismo, os negros recém-libertos, que trouxeram essa ideia de que droga é algo aterrorizante. É os negros com o uso da maconha, que visava repreender os jovens filhos dos ex-escravos que se organizavam nas maltas de capoeira. A demonização e a criminalização das drogas nesse país tem história racial. E nós seguimos com as nossas políticas, hoje carcerárias, mantendo um viés racial de internação, de prisão, da pobreza, de recolhimento desta juventude. Então, eu acho que a responsabilidade do Senado é grande, porque, efetivamente, o Brasil precisa de um projeto, de uma lei, de uma nova legislação sobre drogas. Agora, a gente entende que essa nova legislação sobre drogas, ela tem que ser capaz de dialogar com a complexidade da sociedade brasileira e não ter soluções que privilegiando apenas a inclusão de um tipo de entidade, quiçá se existirá no futuro, se ela veio para ficar, se é perene, fruto, sim, de um espaço de tempo onde o Estado não se ocupou disso. Mas hoje o Estado quer se ocupar com o SUS e com suas. E eu não posso ter uma lei que premia o que se ocupou ontem e que o Estado, agora que pode se ocupar, não vai mais se ocupar, que vai transferir dinheiro público, competindo com os fundos do SUAS, competindo com os fundos do SUS, que já sabemos que já são parcos, para financiar uma modalidade exclusivamente aí de olhos, talvez, quem sabe, nos cálculos políticos eleitorais, que eu acho que não deve guiar o pensamento dessa casa. Eu acho que essa casa é mais do que isso, essa casa tem uma nobreza e ela é capaz de produzir melhorias nesse projeto, fazendo efetivamente a lei de drogas que esse país precisa.
Agradeço ao senhor Marcos Vinícius a sua palavra, os seus esclarecimentos, que certamente serão levados em consideração pelos membros desta comissão. Eu agora gostaria de convidar o autor da matéria na Câmara dos Deputados, o deputado Osmar Terra, para emitir sua opinião sobre o andamento deste projeto e fazer a defesa dessa matéria para conhecimento dos membros desta comissão e do Senado Federal. Com a palavra, o deputado Osmar Terra, por 10 minutos, mais 2 minutos de tolerância. Agradeço a Vossa Excelência.
Bom, eu queria agradecer ao convite, meu nome, em nome do deputado Oswaldo Carimbão, agradecer o convite para essa audiência pública e agradecer a oportunidade de nós podermos debater mais uma vez esse assunto aqui no Senado, agora no Senado, assunto que foi exaustivamente debatido na Câmara dos Deputados durante 3 anos. Esse assunto foi recordista de audiências públicas na Câmara dos Deputados. Todos os setores, só o Conselho Federal de Psicologia, acho que foi umas 10 vezes. Então, mais de uma centena de reuniões, de debates. A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados teve a oportunidade de visitar 20 países, ver as experiências ditas inovadoras, ver os países que produzem cocaína, como estão trabalhando, né, que produzem a folha da coca, é a matéria-prima da cocaína. Visitamos todos os estados brasileiros, todas as experiências importantes que existiam em políticas públicas foram analisadas e debatidas. Portanto, esse projeto ele traz dentro dele um debate, talvez os debates mais longos, profundos, que já foi feito no Parlamento Brasileiro. Eu trago uma outra contribuição para esse debate, que é a minha contribuição pessoal como médico, como estudioso de neurociências, né, tenho mestrado nessa área, e também como gestor, por 8 anos que fui da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de ver, tentar resolver e não conseguir problemas gravíssimos vinculados à questão das drogas, em particular a epidemia do crack, que explodiu no Brasil a partir do ano de 2006. A epidemia do crack, nós detectamos, até esse assunto não era um assunto que estava assim nas prioridades da Secretaria de Saúde em 2007, quando nós começamos a implantar um programa de prevenção da violência no Rio Grande do Sul. Nós mapeamos o estado, o número de homicídios, de suicídios, de acidentes graves com vítimas fatais de automóvel, de veículos, e começamos a tentar entender isso numa câmara setorial que incluía educação, saúde, desenvolvimento social, segurança, cultura, né? Começamos a trabalhar as formas de fazer a prevenção da violência. Com as cidades mais violentas mapeadas e os bairros mais violentos mapeados, nós tivemos uma surpresa. Nós fomos a um bairro, por exemplo, de Passo Fundo, chamado Jaboticabal. Isso em 2007, presidente. E lá no Jaboticabal, senador Valadares, nós tivemos uma surpresa enorme. É um bairro de 5 mil habitantes, lá em Passo Fundo, que tinha um homicídio por semana. Portanto, tinha um índice de homicídios de mais de 1.000 por 100 mil. E ao conversar com a comunidade, ouvir as professoras, os agentes de saúde, os representantes da comunidade, nós tivemos uma surpresa. A professora levantou e disse: olha, vocês querem resolver o problema da violência aqui, vocês têm que trabalhar a questão do crack. Aqui o primeiro problema é o crack, o segundo é o crack, o terceiro é o crack, o quarto é o crack, o quinto é o crack. Se vocês não resolverem, não avançarem nessa questão, vocês não vão resolver o problema da violência. Tem crianças de 8 anos dependentes, 9 anos, 10 anos, né? E nós tivemos, eu fiquei surpreso na época, e será que é só lá no Jaboticabal que tem isso? Aí começamos a ver o Rubem Berta, que é o maior bairro de Porto Alegre, todos, Alvorada, que é o município com o maior número de homicídios no Rio Grande do Sul, todos com o mesmo discurso. E nós não sabíamos que essa epidemia estava tão grave assim. Eu não tinha caído a ficha ainda, né? Aliás, é um dado importante, senhor presidente, senhores senadores, não existe pesquisas, ainda não tem pesquisas profundas. Eu sei que tem uma pesquisa em gestação lá na Senad, junto com a Fiocruz. Tem algumas pesquisas pontuais feitas lá no Rio Grande do Sul pelo Dr. Flávio Pechansky, pelo Hospital de Clínicas, que a gente tem acompanhado também. Mas os dados mais preocupantes vêm de uma estatística muito, muito simplória, que é a estatística do auxílio-doença do INSS para a dependência química. O álcool tem 18% da população dependendo do álcool, por ser uma droga legal. E o álcool sempre foi a maior causa de auxílio-doença por dependência química no Brasil, até 2006. De 2007 para cá, o crack ultrapassou o álcool, e olha que o crack deve estar atingindo hoje, como a gente não tem estatísticas concretas, deve estar atingindo 2% da população brasileira, né? Já foi muito menos, eu acho que no início da década passada era em torno de 1% e já está em 2%, está dobrando, está se multiplicando geometricamente, como toda epidemia faz, né? E o crack hoje é 3 vezes o álcool no auxílio-doença do INSS. 3 vezes licença para auxílio-doença do INSS é por causa do crack. Então, nós estamos vivendo... nós estamos vivendo uma gravíssima epidemia. Os senadores que vão aos fins de semana à sua base, os deputados que visitam seus municípios, toda semana recebem relatos assustadores da propagação das drogas e principalmente através do crack, que é uma droga que causa uma dependência rápida. Talvez seja importante frisar aqui que a dependência química é uma doença crônica incurável. Não existe cura para a dependência química. Os AA falam isso do álcool, né? O álcool, não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em abstinência, em recuperação, e tem que evitar o primeiro gole a cada dia. Isso vale para todas as drogas. Todas as drogas atuam num sistema chamado sistema de recompensa cerebral. Todas as drogas estimulam esse sistema, e ao estimular esse sistema excessivamente, elas formam novas redes, novas conexões entre os neurônios, uma quantidade assustadora. Em questão de horas se formam novas conexões, no caso do crack, por exemplo, e todas criam uma memória de longo prazo dessa sensação que ela causa, que vai levar, a pessoa vai carregar aquilo para o resto da vida. Ela pode passar um ano, dois anos, três anos de abstinência, no momento de estresse, de ansiedade maior, volta aquela memória e a pessoa recai. A recaída é a regra em quase todas as drogas, as lícitas e as ilícitas. Né? A recaída é a regra. E é uma dificuldade, é um tratamento muito complexo, é um esforço muito complexo, que as comunidades terapêuticas têm uma colaboração muito importante de manter as pessoas em abstinência para ter uma vida minimamente produtiva, uma vida familiar, uma vida em que ela não fique dependendo de outros para poder sobreviver.